Vamos lá, gente. Eu quero, como a gente está falando de serviço, eu estava pensando sobre servir esses dias lá em casa. Na MPC, a gente tem que aprender a servir, mas a gente tem que aprender a ser servido também, né? Jesus ensinou sobre isso. Para mim era muito difícil. Eu achava que eu tinha que servir, 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 servir. E algumas vezes você tem que aprender que o Senhor também quer que você seja servido. Né? E eu estava pensando sobre isso das outras religiões, né? O mundo tem muitas religiões, muitas, muitas, todo tipo, cada um procurando o seu Deus pessoal, né? Talvez eu possa ser suar meio arrogante que eu vou falar, mas nenhuma delas tem o Deus verdadeiro. Nenhuma religião que venha na sua mente agora, ela tem a essência do Deus verdadeiro. Elas estão procurando deuses para si, né? Por quê? Porque para ser uma religião verdadeira, para ser uma religião com um propósito, ela precisa responder algumas perguntas. E as básicas dessas perguntas é de onde eu venho, quem eu sou e para onde eu vou. E nós temos todas essas respostas em Jesus. Nenhuma outra religião tem essas respostas. Nenhuma outra religião tem Jesus. Porque cada religião vê Jesus de uma forma. Um vê como profeta, outro vê como um cara bacana. Mas nós não. Nós temos Jesus como Deus. Jesus é Deus. Ele é o filho do homem, ele é o caminho. Então, dentro das pessoas que você conheça, que são de outras religiões, todos os caminhos não levam a Deus. Só Jesus leva a Deus. E as religiões, elas têm uma conversa de que você tem que fazer as coisas para alcançar a Deus. Mas isso é mentira. Porque Deus manda Jesus para nos alcançar. Então a gente não precisa fazer coisas boas, dar mais dízimo, dar muitas ofertas, ir muito na igreja, fazer muitos sacrifícios, trabalhar muito na igreja para alcançar Deus. Porque Deus já nos alcançou através de Jesus. E a própria Bíblia diz, lá em Efésios 2, 8 e 9, assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia diz o seguinte: não adianta, nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. Você pode andar até aqui, Aparecida do Norte. Mas isso não vai fazer Deus te amar mais. Sabe por quê? Porque Deus já te amou tanto, como de João, tanto, 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 que ele envia o filho dele à terra para alcançar uma humanidade perdida. Quando a gente encontra o Jesus da Bíblia, o caminho, a verdade absoluta, a gente serve. O serviço está entranhado dentro daquele que encontrou Jesus. As pessoas deixam de vir para a igreja porque elas não têm Jesus entranhado nelas. Elas deixam de servir porque o que o desejo delas é obter favores, é obter favorecimento de Deus, visibilidade dos irmãos, menos Jesus. Eu não me canso de dizer que quando a pessoa sai fora da igreja, é porque de fato ela não encontrou Jesus, porque a igreja é Jesus, é o corpo de Cristo. São tantos escândalos, tantas coisas, porque não está com Jesus, não está entranhado. Então, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele foi derramado sobre nós. Só que quando ele é derramado sobre nós, ele, para nós servirmos uns aos outros, servirmos a humanidade perdida, ele tem que fluir de dentro de nós. Deus derrama, mas tem que fluir de dentro de nós. Não é só fazer por fazer, é um amor que está fluindo do Espírito Santo de dentro de nós. Nossos talentos, Nossas paixões e os nossos fardos, eles devem ser usados para servir. Por que que eu não coloquei dom? Porque dom é uma ação do poder de Deus em você. Mas o talento, aquilo que você faz bem, aquilo que você ama, né? E aquilo que você passa de ruim na sua vida, aquilo que tem trazido peso, às vezes você quer desanimar, isso também é para usar para a missão de Deus na Terra. Tudo o que acontece com você é para isso. A igreja nada mais é do que uma comunidade de pessoas em missão na Terra. Nós estamos fazendo outra coisa aqui, nós estamos em missão. Todo mundo que está aqui nasceu para servir. Mas quando a gente, como a gente vive numa sociedade muito ruim, quando você fala servir, você lembra de escravidão. E eu não sei se é por causa do contexto que a gente viveu de escravidão há 300 anos atrás, a gente acha que ser servo de alguém é humilhante, né? Servir alguém é humilhante. Eu preciso estar no topo do topo. Mas o servir vem num pacote com Jesus. Quando você encontra Jesus, que você encontra o amor, esse amor flui de dentro de você. E a única maneira de você fazer esse amor transbordar é servindo uns aos outros, né? Jesus nos ensina isso. Vamos ler João 13. Como que uma pessoa serve o outro? Qual, né, o que que, como igreja, o que que a gente pode estar fazendo? Qual a estratégia de Deus para o crescimento da igreja, para o crescimento da graça de Deus dentro de nós? Diz assim: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém? Eu quero ressaltar com vocês a palavra lá no começo, que diz que Jesus amou até o fim. Essa palavra no grego quer dizer encher até transbordar, plenamente. Então, a Bíblia diz que, tendo chegado lá o dia de Jesus, né, ele amou até o fim. Ele amou plenamente os discípulos. Ele amou plenamente a humanidade. Ele não amou partes da humanidade, aquilo só que favorecia ele. Ele amou todos, do mesmo jeito, em qualquer situação. Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o mesmo amor pleno que estava em Jesus lá em João 13, há 2000 e tarará anos atrás, está em mim e em você. Tá? A gente precisa tirar essa coisa, né, de que, ah, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus e Jesus era homem. Então, o mesmo amor derramado lá está em nós. Então, o evangelho nos alcança com amor derramado em nós. E esse serviço e esse amor começa a fluir, o serviço começa a fluir, a vontade de servir o irmão começa a fluir de acordo com a medida do amor que tem em nós. Não é na medida do amor que tem no outro. Tá? A primeira pergunta pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: o seu amor pela igreja é um amor compromissado? Intencional? Há um compromisso pela igreja? Ou o seu amor só flui quando é favorável a você? Né? Se o amor é derramado em todos, uma medida plena que enche até a boca, como anda o seu amor comprometido? Por isso que eu quero que você assine a lista só no final. Porque se o seu amor não for amor comprometido, não coloque o seu nome na lista. Porque senão você vai querer um favor meu no final e eu não vou te dar. Você vai querer que o pastor, que os diáconos, que a liderança te bajule depois. E eu não vou te bajular. Porque o amor que é derramado sobre você é comprometido com o Espírito Santo, ou eu não quero ser servido por você. Porque esse é o amor de Deus. Aqui Jesus nos ensina a servir. O texto conta que todo mundo já estava sentado para comer. Ok? Se você ler o texto, todo mundo já estava sentado para comer. Como é que funcionava? Quando você entrava na casa, os seus pés já eram lavados por um servo, o pior dos servos, os doulos, os piores. Lavava o seu pé, por quê? Porque só rico tinha mesa naquele tempo. Então, você ia sentar no chão, ou tinha uma mesinha pequenininha, mas num tapete com o pé sujo. E o seu pé ia ficar na minha cara. Tipo o Johnny e o Vinícius, o pé ia ficar muito mais na cara. Imagine um pé sujo na hora de comer, você vai comer com a mão e tem um pé sujo ali. Mas a Bíblia diz que todo mundo já estava sentado para comer. Nenhum servo tinha lavado o pé deles. Por quê? Porque não tinha servo. Jesus falou, vai lá, pega uma casa, vamos comer junto. Então, eu acredito que Jesus ficou ali esperando, né? Todo mundo sentado no tapete, com o pé sujo, para comer, e nenhum discípulo se levantou para lavar o pé. Aí Jesus pega a toalha e vai lavar os pés do cara. Então, ninguém se levantou, vou lavar os caras lá. E Jesus pega a toalha, lava, senta, e aí parte o pão. Não tem como se sentar na mesa sujo. Você tem que lavar os pés. A primeira coisa que Jesus nos ensina sobre serviço aqui é que se você viu uma necessidade dentro da igreja, é que a resposta vem de você e não do outro. Jesus olhou, havia uma necessidade, ele foi lá e resolveu. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo quer ser servido. Então, a pessoa vem para mim e fala, o que, que você acha? Fala, eu não acho nada. Se Deus falou com você, vai e faz com você. Você já percebeu que todo mundo quer te dar trabalho? Todo mundo tem uma ideia para te sobrecarregar. Jesus não tem uma ideia para nos sobrecarregar. Ele levantou e serviu. Se Deus trouxe alguma coisa na sua mente, se você olhou uma necessidade, é porque Deus quer que você resolva. Não que você passe para frente. Jesus vai lá e espera. Oh, ninguém fez? Faço eu. Meu irmão, para de esperar pelo outro para fazer o que tem que ser feito. Jesus te deu inteligência. As pessoas reclamam de tudo, reclamam que não tem isso, reclamam... Pô, mas se você está vendo que não tem, vai e faça. Eu acho, é teoria. O reino de Deus não existe teoria, existe prática. Não venha colocar teorias no reino de Deus. Não venha falar, eu acho, no reino de Deus. No reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus você vem e pratica. O que nós precisamos no corpo de Cristo é gente que põe a mão no arado e não olha para trás. Porque um cara que põe a mão no arado e olha para trás faz o caminho do arado torto. Jesus pega a toalha e lava os pés dos discípulos porque ele viu uma necessidade. Cara, se eu não limpar o pé deles, eu não vou comer. Por quê? Porque era algo que tinha que se fazer, era cultural. Jesus devia estar com fome. Eu vou lavar logo o pé dos caras, mostrar para eles que tem que lavar, porque senão ninguém vai comer. Talvez você está aí sentado em cima de uma situação e as pessoas estão passando fome espiritual, porque você deveria ser a resposta e você está parado procurando alguém para fazer algo que é para você fazer. É impossível que Deus tenha trazido algo no seu coração que não seja para você fazer. O nosso problema, meu irmão, não está em lavar o pé de Jesus. Mas quem se levantasse para lavar o pé de Jesus, ia ter que lavar o pé de todo mundo. O nosso problema é que a gente não quer lavar o pé de todo mundo. A gente só quer lavar o pé de Jesus. O serviço que flui do amor de Deus, que foi derramado de dentro de nós, ele é resposta para o mundo. Mas não é uma resposta digital. Não é você ficar digitando na internet. Não é você ficar falando. É você ir lá e mostrar a resposta. É você lavar pé. É você ver uma coisa que precisa ser feita e fazer. Sem covardia nenhuma. Sem esperar amanhã. Eu li um livro que diz que Deus tem pressa. Jesus tem pressa para salvar. As pessoas precisam conhecer Jesus. Não o Jesus que dá emprego. Não o Jesus que dá carro. Não o Jesus que vai te ajudar. Mas o Jesus que te salvou na cruz. E esse Jesus, ele olha uma necessidade e ele vai lá e resolve. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, se você é comprometido com a igreja, se seu coração está comprometido com a igreja, é que se você viu uma necessidade, meu irmão, não chame alguém para resolver. Aí você vai falar, mas eu não sei, eu vou dar a resposta para você que eu dou lá em casa. Google. Caiu um prego, não sei como pôr Google. Google, como colocar um prego. A salinha das crianças... Google, como fazer isso? As coisas vão caindo aos pedaços, as coisas vão ficando sujas, e a gente fica assim, quem será hoje? Né? Parece aquele meme do Pablo Escobar, lá do Wagner Moura, parado assim, triste, esperando alguém fazer. Quem viu primeiro é o que tem que fazer. Olhou, viu, faça. Porque foi isso que Jesus fez. Porque ninguém... Jesus tem pressa. Não dá para esperar. Como pode, pezão sujo, todo mundo parado esperando para comer, para ver quem ia lavar o meu pé. O próprio Cristo foi lá e lavou o pé de todo mundo. A segunda coisa de alguém que serve é que quem serve sabe quem ele é. Existe identidade. Jesus sabia exatamente quem ele era naquele momento. Marcos 10, 45 diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia quem ele era. E ele disse, eu sou o Filho do Homem. E Jesus sabia para onde ele ia. Porque tendo chegado o tempo dele voltar para o Pai, Jesus não atrelava a sua identidade ao que ele fazia. Ele só fazia. Ele não era o servo que limpava o pé. Ele era o Deus, o Filho do Homem, que naquele momento lavava o pé. Você não é o que você faz. Você tem uma identidade em Cristo. A minha identidade não é, eu não sou a missionária, Andréia. Eu não sou a pastora, Andréia. Eu sou a Andréia. Eu tenho um caráter, eu tenho uma identidade em Deus, cheia de defeitos, cheia de problema na cabeça, cheia de esquecimento. Mas eu sou Andréia. Deus não me ama porque ele me pôs no pastoreio, ou porque ele me pôs para missionar, e sei lá, mais 300 coisas que ele me pôs para fazer. Deus me ama porque eu sou Andréia, alguém que ele gerou no coração antes de eu chegar no ventre da minha mãe. Jesus não fazia as coisas porque era o que ele tinha que fazer, mas porque ele era o filho de Deus, porque ele era o homem. Quem ensina a gente que nós somos o que fazemos é o mundo, é o sistema do mundo. Se você tem muito dinheiro, se você é diretor de uma grande empresa, ele é o diretor da empresa. Quantas vezes a gente escutou homens falar assim para a gente? Não, eu sou o apóstolo. Ô, pastor, não, eu sou o apóstolo. A igreja não durou nem um ano. Por quê? Porque o que nós fazemos não está atrelado à nossa identidade. Nós somos uma pessoa com dons. Para você servir os outros, servir a Deus, você tem que saber quem você é. Jesus sabia quem ele era. Você precisa se responder em você as questões da do verdadeiro caminho. O nosso problema está que quando as pessoas... Um dia desse me fizeram essa pergunta, você sabe que a religião é certa. Eu sei porque Jesus é o caminho. Porque Jesus responde de onde eu vim. Eu vim do desejo do coração de Deus, desde lá da criação. Quem eu sou? Eu sou Andréia, com caráter, com o Espírito Santo. E para onde eu vou? Eu vou para a glória. Com quem? Com Deus. Então eu vim dele, eu estou nele e eu vou para ele. Quem é você? Por que a gente serve sem o medo de ser humilhado? Porque nós sabemos a quem servimos e para onde vamos, de onde viemos e aonde estamos. Existe um propósito. Qual, meu irmão, é a melhor maneira de servir um mundo caído? Qual a melhor maneira de você servir alguém que na sua concepção não deveria ser servido por você, porque você é santo, imaculado, salve, salve. Qual a melhor maneira? Salmo 116, 12. Diz assim: que darei, eu estou usando a atualizada, Almeida. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que que você dá para um Deus que tem tudo? Já parou para pensar nisso? O que que você pode dar para Deus? Um Deus que te deu tudo. A melhor maneira de dar algo para Deus que tem tudo é servir quem é a imagem e semelhança dele. Deus não precisa de nada, mas a humanidade precisa. Como que eu vou? O que que eu posso dar? Eu vou orar 30 horas. O que que adianta orar 30 horas e não servir o irmão? Não ter uma boa palavra? Está sempre metendo o pé no peito? Está sempre reclamando? Se não fizer do meu jeito, eu não faço mais. Então, eu não vou. A Bíblia diz, o irmão, aquele irmão ali, não, vamos servir. É intencional, meu irmão. Você só serve se você sabe quem você é de verdade, a quem está atrelada a sua fé. Se estiver em Jesus, você fala, eu sirvo porque é para Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você fez tanto, cara. Né? Quantas vezes eu escuto pessoas, eu fiz tanto pelos outros e ninguém faz nada por mim. Cara, você não fez nada, você só repassou alguma coisa que estava dentro de você. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, meu irmão. Mas quando faz, faz com o fluir do amor de Deus. Tudo que o cristão faz, ele faz do fluir do amor de Deus. Então, o que que eu posso dar a um Deus? Eu vou lá para a igreja para fazer o quê? O que que eu posso dar a um Deus que tem tudo e que deu todos os benefícios para comigo? Serve a imagem e semelhança dele. Sirva sem reclamar, sirva sem julgar, sirva sem a sua concepção de santidade. Primeiro, que aqui ninguém é santo. Segundo, você não tem o direito de julgar. Você serve, você ensina e lá na frente o próprio Jesus vai julgar. A única coisa que você pode julgar é quando a pessoa está te dando uma heresia. Ela está te pregando uma heresia. Aí você vai lá e julga diante da palavra, não de acordo com a sua concepção. De acordo com a palavra. Seja um bereano, meu irmão. Quando alguém falar para você, ah, porque é assim? É assim aonde? É assim de que jeito? Aonde está escrito? Me mostre na Bíblia a sua concepção. Aí você pode julgar, mas o pecado da pessoa, que isso? Ah, mas o fulano é isso, e você? A gente não quer servir o outro porque a gente acha que a gente é melhor que o outro. A gente não quer servir o outro porque a gente acha que o outro não merece. E qual a concepção? Qual é essa concepção no reino de Deus? Você vem aqui, você toma a Santa Ceia, a que Senhor você segue? A que palavra você segue? Ou você lê a Bíblia e serve a Bíblia, serve o Senhor e anda de acordo com a palavra, ou você não está no caminho, meu irmão. Na primeira levada, você sai da igreja, porque esse amor não está fluindo de você. A terceira coisa que Jesus ensina é que você só pode servir se você está em comunhão. Koinonia. A palavra koinonia na Bíblia aparece 300 vezes, de várias formas, parará, parará. Mas a palavra koinonia quer dizer estar junto e tudo em comum. Você não serve se você não está em comunhão. A primeira coisa, na verdade, que você faz é deixar de servir. Por quê? Porque a comunhão é intencional. E essa intenção, ela vem de Deus, não vem de nós mesmos. Deus nos impulsiona a fazer. Eu fico pensando, a gente estava no churrasco sexta-feira, e eu fiquei pensando em Deus falando para Adão, né? Poxa, Adão, só queria comer um churrasco com você, e você me largou aqui sozinho. O que Deus queria era ter comunhão com Adão. Aí Deus vai lá e fica procurando Adão no jardim, sei lá, trazendo lá umas guloseimas, um pão, e cadê? Né? Trazendo Jesus. Trindade não anda sozinho, está lá. Deus... Pai, Filho, Espírito Santo. Adão, cadê você? Estou aqui escondido, Senhor. E aí Deus, completamente decepcionado. Poxa, Adão, só queria comer com você. A primeira coisa que Adão faz é se esconder. A comunhão é parte importante do poder de Deus em nós. Quando a gente tem desencontro de relações e nós não somos movidos pelo perdão de Deus, nós deixamos de servir os outros. Porque isso não está atrelado ao nosso caráter. Não tem amor nisso, entendeu? O amor verdadeiro, derramado. Porque o amor não é sentir. Porque se fosse sentir, Deus não tinha mandado Jesus morrer por mim e por você. Porque o que Deus sentia por Jesus está lá em João 1. Esse é meu filho amado. Deus amava Jesus, e Deus manda Jesus para sofrer por mim e por você. Então, Deus sentia afeto por Jesus. Mas Deus nos amou, e o amor exige uma ação prática para que você prove o amor ao outro. Jesus chega para Pedro, vamos ler lá em João 13, 8. Diz assim... Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Você só tem parte com os outros se você serve. O que Jesus está falando para os discípulos é que servir é fruto de comunhão, é fruto de relação. E Pedro não serve, não consegue assimilar o próprio Deus lavando o pé dele. É resultado da comunhão com Deus e com os outros, é o serviço. O serviço tem várias facetas, não é só tirar a sujeira depois do culto, é escutar, é ter ouvido de confessionário, é ter tempo, é não julgar, é não fazer conclusões precipitadas sobre as pessoas. O serviço tem várias áreas, a multiforme serviço. É vir ao culto, é conversar com conversar com o irmão depois do culto. O culto em si não é comunhão, está cada um adorando ali. Mas o término do culto é relacionamento. É que você pergunta, e aí, meu irmão, como você está? Nós sempre, irmãos, vamos ter problemas de relacionamento. Não se engane. Que vai ter mil maravilhas aqui. Sabe por quê? Eu estava lendo na Bíblia que Paulo teve problemas de relacionamento, e isso me alivia muito, porque se Paulo teve, Jesus teve, eu vou ter também. Lá em Filipenses 4, 2, diz assim. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Aqui na igreja de Filipenses, tinha duas mulheres de bico na igreja. Né? E aí Paulo está falando assim, ô fulano de Filipenses, eu não lembro quem estava com a carta de Filipenses, vai lá, fala para elas parar de fazer bico. Fala para elas resolver as questões dela em harmonia. O que é harmonia? A harmonia é uma combinação de elementos que traz paz. Quando tem alguém de bico na igreja, é um inferno. Tira a paz de todo mundo. Não diga que não é. Se tem um desgostoso desviado dentro do culto, fica todo mundo assim, e agora? Para onde a gente vai? Tem que viver em harmonia. Ela quebra uma pessoa, quebra toda a situação da igreja. No reino de Deus, só dá para viver o que afirmamos. Se você diz que é de Cristo e vive em Cristo, você tem que praticar em Cristo. Se Paulo tinha duas mulheres na igreja, tirando a paz, sabe por quê? Porque Paulo teve que pôr na carta dele. Quem lê Filipenses é maravilhoso, está falando, olha, né? E Cristo encarnou, e ele é tudo, uma carta maravilhosa. E lá no final ele fala, oh, fulano, tchau, mas avisa, vai lá e resolve os bicos. De Evódia e Síntique, elas estão acabando com a comunhão da igreja. Não há Cristo encarnado que consiga resolver. Vai lá e resolve. E aí, lá no versículo 3, ele diz assim, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Fulano, vai lá, elas não estão dando conta de resolver sozinho, vai lá e resolve você. Mas por que que Paulo tinha tanta questão, né, que essa pessoa resolvesse o problema de Evódia e Síntique? Ele diz assim, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Sabe qual é o nosso problema? A gente esquece as pessoas que lutaram do nosso lado na causa do evangelho. A gente só lembra do mal que ela fez para nós. Se a pessoa faz um mal para nós, a gente só lembra disso. A gente nunca traz à tona a bondade, a fidelidade da pessoa quando ela nos serviu. Isso é terrível, porque nenhum de nós aqui construiu algo sem ser no ombro de alguém. Eu não sei com quem eu conversava esses dias, eu falei, cara, todo mundo que saiu da Kairos, todo mundo, eu converso, eu falo, eu peço doação, às vezes até vou na casa, vou pregar nas igrejas que eles estão. Por quê? Porque lutaram comigo na causa do evangelho. Eu fiquei chateada? É claro, meu irmão, eu não sou emocional, mas eu não sou uma psicopata, como a Larissa estava nos ensinando. Sem nenhum tipo de sentimento. Eu tenho sentimento, sim, eu fico chateada, sim. Claro que eu fico chateada quando alguém faz algo contra mim, mas eles lutaram comigo na causa do evangelho. O homem está propenso sempre a pensar o mal. Aí você pensa lá, tá Judas com aquele pé sujo lá. E Jesus fala assim, oh, Judas, passa esse peixe aí de frieira aí que eu vou lavar. Opa, Marcos tem me ensinado sobre isso. Marcos tem sido Paulo na minha vida. Ele tem me ensinado sobre eu servir pessoas a qual eu não quero ter relações. Com toda a paciência, ele vai me ajudando, né, com esse pastoreio infinito dele, de que vamos, nós entendemos e nós amamos, e eu falando para ele, não sei. Mentir que eu falo, ah, claro, sim, meu amor. Vamos dar mais um tempo. Marcos tem me ensinado sobre isso. Mas Jesus lava o pé de Judas. Sabe por quê? Porque era Jesus que tinha comunhão com Judas. Na verdade, eu acredito que Jesus disse assim para Judas, Judas, se você tem um problema comigo, o problema é seu. Não meu. Resolva o seu problema. Paulo diz a Tito que ninguém tenha nada contra você. Meu irmão, deixe que as pessoas tenham problema com ela, com você. Nunca tenha problema com elas. Jesus fala, ó, o problema é seu, Judas. Me dá o seu pé que eu vou lavar. O problema não é meu. É você que arranjou um problema em mim. Eu vou lavar o seu pé. Resolva o problema que você começou na sua cabeça, meu irmão. E lave o pé de todo mundo. Pratique o evangelho da paz. Pratique a vontade do Pai em servir. Para que você seja servido. As pessoas vão ficar constrangidas. Eu me lembro do desenho do Simpson que estava escrito na igreja presbiteriana assim. Ame seus inimigos e os enlouqueça. As pessoas, o mal não entende quando você vem com o caminho excelente. O mal não entende quando você quebra ele com a graça de Deus infinita, que envia Jesus para morrer por alguém como eu. Jesus ainda lava os meus pés e lava os seus pés, e nós somos indignos disso, mas Jesus olha para nós e diz, não, traz aqui, eu tenho a toalha e a bacia, eu vou te servir. E nós não servimos, nós arranjamos desculpas, nós arranjamos problema, nós arranjamos horário, nós arranjamos coisas na minha cabeça. Uma quarta-feira aqui eu preguei e eu disse, cara, se a Bíblia diz que o Espírito Santo entraria e resolveria as pendengas da nossa mente, por que que nós temos tantos problemas psicológicos? Por que que temos tanta depressão? Por que que nós temos tanta ansiedade, tanto borderline? Sabe por quê? Porque nós ainda queremos viver no sistema do mundo. Nós nunca queremos viver o sistema de Cristo. Porque o sistema de Cristo, ó, você dá outra face para bater, meu irmão. E sabe o que que isso faz com você? Te dá ansiedade. Te deixa em depressão, você começa a sofrer pelo futuro. O que será do futuro? O futuro tem que ser respondido em Jesus. Você veio dele, vive nele e vai para ele. Essa é a resposta. Como é que a gente serve sem amor fluindo? Você não serve. Em algum momento você vai querer algo em troca, meu irmão. Em algum momento, você vai dizer, eu servi tanto aquela igreja, eu ajudei tanto aquele pastor, e quando eu liguei, ele não me atendeu. Quando eu precisei, ele não me socorreu. Precisou do quê? Como? Quando? Quantos anos você está sentado aqui e você ainda não aprendeu que você tem que amadurecer, crescer para cuidar de outras vidas? A comunhão traz cura. A comunhão cura o nosso pensamento, cura a nossa mente. Jesus nos provou isso. Judas, me dá o seu pé. Ele não disse, não vou lavar o pé de Judas, porque Judas está me vendendo. Está falando mal de mim com os fariseus. Eu viro as costas, Judas fala mal de mim. Vai comer com o pé sujo, maldito. Jesus fala, dá o pé, louro, né? Eu vou lavar o seu pé. Sabe por quê? Porque o problema é seu, Judas, não é meu. Quando você tem comunhão com todo mundo, você lava o pé de todo mundo, você serve todo mundo, porque isso flui do amor de Deus. Isso flui da graça de Deus, meu irmão. Tudo é espiritual. Você saiu no batismo, por isso o batismo. Por isso que tem que batizar. Porque o Espírito Santo só está dentro da igreja. E você só entra no corpo de Cristo batizando. E aí, quando você batiza, o amor de Deus é derramado sobre você. E a partir daquele momento, você vive espiritualmente. Você é um ser à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que tem gente aqui que não é batizado e que talvez esteja dizendo assim, ela está me condenando. Não, a palavra de Deus diz que somente os batizados serão salvos. Ou você me mostra uma outra Bíblia, ou nós vamos bater na tecla sempre. O Espírito Santo está dentro da igreja e só os batizados têm direitos a ele, meu irmão. Só. Ah, mas e aí? E o cara que estava na cruz, cara, era Jesus que estava do lado dele. Jesus faz o que ele quer. A gente faz o que a Bíblia manda. Jesus faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não há outra religião, meu irmão. Jesus é o caminho. Só existe uma maneira de servir. Sim, nós estamos no caminho certo. Às vezes desviamos do caminho, sim. Mas nós sabemos para onde voltar. As religiões estão procurando. Esses dias estava tudo em polvorosa, porque a reencarnação do Dalai Lama abusou de um menino, sabe por quê? Porque não é Jesus, porque Jesus disse, deixai vir a mim as crianças. Meu irmão, nenhuma outra religião tem a resposta que a gente tem. Jesus é o caminho. Quando alguém falar para você, eu não discuto religião, eu também não, Jesus é o caminho. Eu não preciso acender vela, eu não preciso matar galinha, eu não preciso fazer o gira, eu não preciso fazer nada, eu só preciso de Jesus, eu não preciso dar tridízimo, eu não preciso dar oferta alçada, eu não preciso ficar de joelho 3 horas, Jesus é o caminho. Não há sacrifício que a faça que com Jesus não vai me amar. Jesus vai sempre me amar, mas a gente precisa estar dentro do reino para ser salvo. Todos são filhos de Deus? Não. Só é filho de Deus aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Nós precisamos tomar decisões sérias sobre a eternidade. Sobre a eternidade. Decisões sérias sobre o serviço da eternidade. A gente chega atrasado, a gente nem vem porque não acorda, mas eu duvido que se aqui, cada vez que você entrasse aqui, você ganhasse 10 reais, e no dia que você não viesse, os 10 reais não caíssem na conta se você não acordava com o despertador no domingo. Porque nós amamos a mamão. Como que serve o irmão? Esses dias a gente ensinou lá em casa, você não pode chegar atrasado, porque isso é um desrespeito com os irmãos que chegam na hora. Isso é um desrespeito. Porque no trabalho, se eu chego atrasado, eu perco 50 conto. Uma vez eu atrasei, isso acontece praticamente todo dia. Eu esqueci de marcar uma cliente, ela ficou 5 minutos e foi embora. Perdi 90 reais. Mas aqui, meu irmão, eu ganho a eternidade. Aqui eu ganho a eternidade. O que eu quero essa manhã? Para mim e para você, é que todas as suas paixões, todos os seus talentos e todos os seus fardos sejam usados a serviço do reino de Deus. Tudo que você tem de melhor agora, tudo que você tem de melhor para oferecer, que seja usado para o reino de Deus. Qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa primeiro, no meio da sua família, na escola, na faculdade, seja usado para o reino de Deus. 90% dos nossos talentos são usados para ganhar dinheiro. E a gente deixa os outros 10%, menos 5% que eu tenho que dormir, para o reino de Deus. Use o seu talento para o reino de Deus. Tudo que você faz de melhor, use para o reino de Deus. Quando eu precisei sair de lá de casa, eu gosto muito da minha zona de conforto. É natural para mim. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou. Desde que aquele lugar seja uma extensão do reino de Deus. Que eu gosto mesmo é de ficar aqui dentro de casa. É gostoso. Aí esse, eu tenho vários tipos de clientes, todo tipo de gente, todo tipo de religião. E aí um dia dessa menina, ela é ateu. Confessa, e ela, sou ateu e acabou. Ela falou assim, não para mim. Ela convidou outra moça, a moça foi, e a moça disse assim, eu só vim porque a Bruna disse que aqui tem paz. Que ela sente uma energia positiva. Aí eu falei, é Jesus. Quem está aqui é Jesus. Faça do local onde você está uma extensão do reino de Deus. Antes de você colocar o seu nome aí, eu quero que você se lembre que suas paixões, seus talentos e o seu fardo é o serviço que você vai pôr aí. Talvez você ache que você só vai tirar o lixo do banheiro e deixar tudo limpinho para que feche a porta, mas talvez Deus vai te dar um estalo e faça a partir disso. É assim que Deus fala comigo. Opa, um copo de água? Ah, dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Dá para servir mais. Dá para ter mais tempo. Porque Deus vai usar tudo o que Ele te deu a serviço do reino de Deus.